Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou a Vivi Werneck.
E eu sou o Felipe Vinha.
O time do Hitkill está com a gente aqui hoje porque a gente vai falar sobre a nova geração de consoles, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Então aguenta aí que a gente já começa. Riga e Mobilon direto do futuro aqui pra dar um recado, porque algumas horas depois que a gente terminou de gravar esse episódio, a Microsoft apareceu, né, Riga?
Ah, eu tava sentindo isso, porque tinha uma expectativa de que ia acontecer no dia da gravação, mas eu esperava que fosse acontecer um pouquinho antes da gravação, mas não. A gente terminou de gravar, era 8h30, e 9h30 a gente recebeu a informação dos preços dos novos Xbox. Então, a gente só publicou às 10 da noite, né, porque tinha embargo, mas tá lá no Tecnoblog, Xbox Series S, R$2.999, e Xbox Series X, R$4.999.
Apesar dessa informação não mudar nada do que a gente disse nesse programa, né, a nossa discussão, enfim, as opiniões, os fatos que a gente colocou ainda são os mesmos, podem ouvir até o final que não mudou nada, mas no programa a gente disse que o preço ainda não tinha sido revelado, né, e a gente gravou ontem, então algumas horas depois a Microsoft veio com os preços. E vale pontuar as diferenças, né, pra quem tá chegando agora aqui, ainda não leu as especificações, tem só uma pequena diferença, que o Xbox Series S é um console um pouquinho mais fraco, né, e um terço aí do poder de processamento do Xbox Series X.
Isso aí. Felizmente as nossas expectativas já estavam alinhadas, né? Então, beleza, chegou os preços e a gente, ok, faz sentido e é isso aí, né? Agora, o Xbox Series S, que vai ser R$3.000, então, o preço de um Xbox One X ou de um PS4 Pro tem uma potência semelhante. Se a gente falar de teraflops, tem 4 teraflops, o Series S. E o Series X, que é o mais monstruoso, frigobarzinho legal, tem 12 teraflops, tá? E o que isso muda na prática? Basicamente, o Series S, a Microsoft está falando que ele tem suporte à resolução 1440p. Ou seja, um pouquinho mais do que o Full HD, mas não chega a ser 4K como o Series X. É claro que vai depender um pouco da otimização das desenvolvedoras, né? Vamos ver o que elas vão conseguir fazer com o hardware dos novos consoles, mas ele é menos potente do que o Xbox Series X, então não é igual o PS5 e o PS5 digital, né? Eles têm o mesmo hardware, só muda ali o drive de Blu-ray.
É legal deixar isso destacado, porque muita gente se empolgou ontem quando a Microsoft revelou os preços, né? Mas eu acho que nem todo mundo ainda tinha se ligado nessa diferença. As TVs mais básicas hoje em dia já vêm no modelo 4K, com resolução 4K. Então, comprar o Xbox Series S, você vai estar comprando uma resolução menor, né? Você não vai estar aproveitando aí a resolução completa da sua TV. Outra diferença é que ele tem só 512 GB de armazenamento. Também é o SSD, né, mais rápido, só que é a metade do armazenamento do Xbox Series X. Isso é um problema, porque hoje em dia os jogos já são enormes. No próprio Xbox One X, que é o da geração anterior, os jogos já são de 100 GB, é fácil você baixar jogo de 100 GB. Então, assim, com HD desse você vai encher rapidinho de jogos. Você vai precisar investir no HD externo também, né?
Exatamente. E durante o podcast, vocês vão ouvir um monte de Xbox Series X, Series S, One S, One X. Então, não confunda, porque até a gente tá se confundindo. Mas é o seguinte, o Series é o novo. Então, Series S e Series X são os novos consoles da Microsoft. Xbox One S e Xbox One X são os antigos. Então, eu nem revisei aí no Tecnocast. Então, se a gente falou errado, vocês tenham certeza. Isso em mente.
Tá difícil. E é um aviso meio noob a gente falar isso aqui, né? Pra quem já é gamer, já tá acompanhando. Só que assim, a gente tá avisando porque nesse momento saiu uma informação de que as vendas do One X subiram mais de 700% na Amazon, né, Riga?
Exatamente. Talvez as pessoas não tenham se dado conta de que elas estão comprando o console antigo, tá? Não é uma super oportunidade de comprar mais barato, novo. É, com desconto. Não. Então, talvez as pessoas se confundam. A Microsoft nunca foi muito boa de nomear as coisas, né? Saudosos Windows Vista Ultimate Edition. Então fica o aviso para não comprar o console errado. Compre o novo.
Avisa os amiguinhos e bora para a pauta?
Bora lá.
Já que a gente tem a presença ilustre aqui, né, do Hitkill, Vinha e Vivi, queria saber já de vocês, qual é o console preferido de vocês até agora? Acho que a gente tem que ignorar o preço aqui pra essa análise, né?
Polêmica, polêmica.
Bomba! Não, não importa qual você falar, você vai ser atacada por metade das pessoas.
Muito, sim. Muito obrigada, Riga, por botar ainda mais fogo no parquinho.
Da nova geração, assim, acho que dá pra gente pesar os positivos e negativos, né? E, enfim, tentar pelo menos justificar aqui.
Olha, eu dei até uma zoada com isso no Twitter esses dias, porque antes da Sony revelar mais do PS5 e tal, eu tinha enaltecido bastante o Xbox, porque por conta do Game Pass, né, todas as vantagens que a Microsoft oferece, e aí eu falei que até cogitava começar a nova geração com Xbox, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu sempre fui um cara assim de PlayStation. É, depois da época do Nintendo 64, né, do Super Nintendo, quando o PlayStation nasceu em si, desde então eu tenho preferido o PlayStation. Mas depois que a Sony anunciou tudo que tinha pra anunciar, inclusive os preços nacionais, eu falei que não tem jeito, eu ia de PlayStation mesmo, e de fato foi isso. Talvez mais pra frente eu pego o Xbox, não sei.
Mas você acha que foi uma decisão, assim, pela empolgação com o console, com os exclusivos? O que foi, no final das contas?
É meio que um misto de exclusivos, né? Porque eu gosto muito das marcas da Sony. Pô, eles já vão lançar com o Homem-Aranha, que é um personagem que eu gosto muito, um jogo novo do Homem-Aranha. Claro que não é o Homem-Aranha original, mas o segundo Homem-Aranha, né, que nasceu nos quadrinhos, mas eu gosto bastante também. E também a questão de gostar da marca em si, porque o PlayStation sempre me atraiu mais por ter mais jogos japoneses, porque eu gosto bastante, né, de jogos de produtoras japonesas. Apesar de existirem também no Xbox, não estou dizendo que o Xbox não tenha, é mais comum de ter no PlayStation, até porque a Sony é japonesa, né? Então eu tenho esse match aí com a Sony já há um bom tempo por conta disso, principalmente.
Olha, no meu caso, apesar de eu ter caído nas graças do Xbox Game Pass no PC, eu também pretendo ir de PlayStation 5, basicamente por motivos parecidos que eu vinha, porque eu prefiro os exclusivos da Sony. Eu gosto de The Last of Us, eu gosto de Horizon, eu gosto de God of War, e então eu iria mais por essa vibe. E como eu tenho a oportunidade de jogar os games do Xbox Game Studios no PC com o Game Pass, então eu não sinto tanto a necessidade de ter um Series X ou um Series S nesse momento. Então a minha ideia é começar a próxima geração de consoles com o PS5 mesmo. A minha ideia, assim que possível financeiramente.
Xbox.
Agora tem
Xbox.
Tem que liberar espaço no bolso, né? Pra conseguir adquirir os consoles novos.
Uhum.
E liberar espaço na estante também, né?
Nossa.
Porque os primeiros renders aí...
São dois monstrinhos, né? Inclusive o PS5 ainda é maior do que os novos Xboxes, né? Mas mesmo assim eles ocupam um belo de um espaço. A recomendação é você usar eles em pé, né? Como se fosse uma torre. Inclusive, eles parecem uma torre, inclusive, dependendo do formato.
Então, como? Eu vou colocar esse negócio no chão, porque não tem como colocar.
Não,
onde
não
que eu vou
tem.
Colocar esse negócio em pé? Tem 40 centímetros de altura esse negócio?
Pois é, assim, o meu quarto é microscópico, né? Eu moro numa pokebola. Então, assim, não tem como... Só a minha televisão ocupa toda a minha estante. Então, eu vou ter que praticamente pensar que em algum móvel planejado, alguma coisa assim do tipo, botar mais uma estante na
meu
parede,
Deus.
Só pra botar o videogame, porque não cabe, não tem condição.
Então, você tem que investir 5K no console e mais 1.000 numa estante nova.
1.000? Que estante é essa que você tá usando? Isso daí da onde, meu Deus do céu?
Sei lá, eu não tenho ideia, na verdade.
Eu queria fazer um adendo, só pra galera não achar que eu odeio o Xbox, que na real também, além disso tudo que eu falei de gostar mais do PlayStation, esse ano eu comprei um Xbox One S. né, que é o modelo branco e o meu, inclusive, é digital, não tem entrada para disco.
Olha só, nada contra, né? Inclusive, tem amigos que usam Xbox.
Pois é, eu tenho amigos que são.
Gente, mas... o Riga hoje tá com maçarico tacando fogo em tudo, gente.
E como a Microsoft já disse, inclusive, a gente debateu isso aqui em um dos podcasts, que os exclusivos, pelo menos, continuarão saindo no Xbox One, pelo menos por uns 2 anos, eu preferi manter, por enquanto, o One S para aproveitar o Game Pass, para aproveitar os exclusivos da Microsoft, e aí de nova geração começando com o PS5, né, também.
Agora, o tamanho dos consoles realmente chamou atenção. A gente sabe que o primeiro ali, né, sempre que tem uma nova geração de consoles, aparece um console meio grande, né, e depois de alguns anos eles lançam aquelas versões slim, que são mais compactas e, de fato, são mais bonitas até, né. E no caso do PS5, quando ele apareceu, quando apareceu as primeiras imagens dando uma noção melhor de qual que é o tamanho dele, chamou muita atenção, né, porque ele é maior do que qualquer PS3 fat, né? Sim. O PS2 grande ficou muito grande. E a Sony foi questionada sobre isso, né? Inclusive um VP de design do PlayStation falou que o console atual, o console novo, ele vai ser grande especialmente por questões de refrigeração, né? Porque eles têm processadores mais potentes e eles consomem muita... e eles dissipam muita energia. Então você precisa ter uma carcaça maior. E quando você vê as imagens do PS5, ele é cheio, ele tá meio que tudo aberto ali do lado, né? Parece Sim. que ele é tipo um climatizador de ar, aquele negócio. Parece
Vamos tudo... ver como é que ele vai se adaptar ao verão no Brasil, né?
Exatamente.
Porque o PlayStation 4, os primeiros modelos, nossa, parecia a turbina de avião, a ventoinha da criança. Bom, eu sou do Rio, né? O vinho também é do Rio, então Sim. aqui quando faz calor, com vontade. Então, assim, era coisa de, tá fazendo 40 graus lá fora, hoje não tem videogame, porque senão vai torrar tudo. Então, assim, eu não sei como... Eu espero que eles... Se o tamanho for justificado pela melhoria da refrigeração do console, aí tudo bem. Agora, só por uma questão estética, é estupidez.
Vamos atualizar a nossa tabelinha, então. 5 mil do console, 1.500 do ar-condicionado pra conseguir.
Sim. Né?
Mais 500 da estante, então a gente já tá chegando em 7 mil aí de investimento.
E conta de luz.
Falamos até junto, o desespero foi tanto, entendeu? Que, realmente, porque assim, o meu PlayStation 4 ainda é o primeiro modelo, né? Então, assim, ele esquentava muito, ele não chegou a derreter nem nada, mas era porque eu evitava de ligar ele quando tava muito calor, porque...
Mas isso mesmo no Slim e no Pro é assim também, a galera diz que consertaram, mas é balela, ele ainda liga uma turbina gigantesca e alta, talvez não tão alta no Slim, porque é um console menor, mas, cara, eu acho que é uma falha de design gravíssima do PS4, que ninguém deu bola, porque é uma turbina barulhenta, cara, barulhenta
Depende
demais.
Do jogo também, né? Se for um jogo, assim, muito pesado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pesado graficamente ou mal otimizado, né? Então, que vai puxar mais do processamento do hardware, aí o barulho vai aumentar mais ainda. Pelo menos é o que acontece comigo aqui, quando eu tô usando o PlayStation 4.
A minha sensação, a hora que eu vi essas imagens, um render que circulou no Twitter aí no final de semana, né? Foi justamente assim, cara, a gente basicamente tá colocando um gabinete do lado da televisão,
Sim.
saca? É um gabinete de computador.
Sim.
Então, assim, os consoles facilitavam essa questão, porque, pô, é mais compacto, é mais bonito, né? Você coloca ali no rack da sala, fica melhor. E agora, realmente, não tá tendo muito como fugir, porque processador mais potente, placa de vídeo mais potente. O negócio gera um calor que você tem que socar a ventoinha pra refrigerar, e aí o console tem que ser maior também, o duto de ar tem que ser maior, né? Então, não tem como fugir.
E detalhe, colocar no lugar refrigerado, não tente colocar o seu PlayStation 5 ou seu Xbox Series S ou X atochado dentro de algum lugar na estante, entendeu? Pra ficar bonitinho ali, encaixado num cubinho, porque aí você vai aquecer muito mais. Então, assim...
A sorte é que não vai caber, né?
Pois é. Então, assim, o ideal é você deixar todas as saídas de ar, né? Todos os buraquinhos, o mais exposto possível pra tentar refrigerar a criança.
E, Vivi, você falou aí do Rio de Janeiro, que é quente, né? Eu sou um caixista, acho que não é nem por escolha, né? Ganhei o Xbox One X da Microsoft para testar e tal, e eles deixam a gente com o console. E assim, quando tá calor, aqui no meu quarto, parece que o ar não circula, não sai pela janela, sabe? Fica muito quente. E o Xbox One X, ele tem aquele recurso de ligar instantaneamente, né? Então, basicamente, o que acontece é que ele não desliga 100%. Ele fica meio ligado ali, só que no modo quase que de hibernação, né? E mesmo nesse modo, ele gera muito calor. Ele fica com a ventoinha ligada e gerando calor. Tem que desligar completamente. E aí demora uma década pra conseguir ligar o console toda vez, né? Mas assim, pra jogar também ele já gera muito calor, né? Então eu tô vendo, assim, a comparação que vai ser com esse novo console. Se eu comprar o Xbox Series X ou o PlayStation 5 mesmo, né? O calor que isso vai gerar e fica assim... dentro do quarto, né? Não circula. Então vai ser difícil. É um aquecedor, basicamente, em cima da mesa aqui.
Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro como foi o lançamento da geração passada, mas quando talvez isso tenha chegado mais com o Xbox One X, mas eles estão dando muita atenção para a questão da refrigeração e do desempenho, né? Você entra na página do Series X e aparece ali, tipo, ah, como é que funciona a ventoinha? Tem 4 explicações ali do dissipador de calor, e agora dizendo que tem uma câmera de vapor, porque daí você consegue refrigerar melhor o processador. E aí toda uma animação ali se preocupando com a questão térmica do Xbox Series X. Claro que também é uma forma de justificar porque que ele é um frigobarzinho, né? E tem todas aquelas entradas de ar. Mas eu não lembro disso nas gerações passadas, né? Tipo, destacando tanto. Olha, ele é grande porque, putz, precisa refrigerar isso aqui direito, assim. Porque vai gerar... Isso tem uma potência maior que nas gerações passadas e daí você precisa ter um sistema mais eficiente.
Imagina se essas coisas começarem a derreter, se fosse tudo compacto pra ficar bonitinho e agradar visualmente, né, o design, e essas coisas começarem a derreter na casa das pessoas.
Cara, o Switch, que é pequeno, minúsculo, o Switch, às vezes eu tô jogando ele no modo portátil, ele tem uma pequena saída de ar por cima, não sei se vocês já repararam quem
Sim.
tem. E às vezes quando eu passo o dedo por ali, ou então eu aponto no meu rosto sem querer, eu sinto um ar quentíssimo saindo lá de dentro. E ele é um aparelho pequeno, compacto, como a Vivi tá falando, e mesmo assim ele esquenta pra dedéu, que a gente não sente na carcaça, obviamente. Mas se você passar a mão pela saída de ar, você sente.
É, o Switch é um celular topo de linha com uma ventoinha, né, basicamente.
Sim, então, sim, tudo exatamente.
E o design, na verdade, do Xbox Series X me lembra muito, na parte de refrigeração, a lixeirinha da Apple, né? O Mac Pro, como é que era?
Mac Pro.
Me lembra muito, porque era a ventoinha em cima e aí puxa o ar de baixo, né, e gira tudo dentro ali.
Agora, uma coisa em comum nos dois consoles é que a AMD tá de novo nos dois, né? Então, a Nvidia tá fora, a gente sabe que tem o Tegra no Switch, mas, mais uma vez, é a AMD. E é interessante que os consoles, eles estão, parece que, virando meio que PCs, né? Porque tem toda uma preocupação com, ah, quantos teraflops tem e tal coisa. E é uma coisa que a gente tá vendo em placas de vídeo agora, né? A Nvidia lançou as novas RTX e falou que, ah, agora gera 30 teraflops, né? E tudo isso nos consoles novos também, né? Você tem aquela comparação, ah, qual que é mais potente do que qual, né? Então, sempre tem essa questão do desempenho e de quanto o PS4 ou de quanto o Xbox Series X é mais potente do que o PS5, sabe? Mas, no final das contas, faz diferença?
Olha, isso, assim, você falou da questão da AMD, a Nvidia tá fora. Eu acho que na parte de hardware, como você falou, sim, né? Porque, inclusive, já saíram as specs de ambos os consoles. A Nvidia, obviamente, que não vai querer ficar fora dessa boca, né? Dessa bocada aí da vida. Então, ela tá mais em parceria, ao menos é o que dá pra se ver pela divulgação dos jogos, é em parceria com as desenvolvedoras de jogos, né? Por conta do... jogos com suporte ao Ray Tracing, que é a tecnologia desenvolvida por eles nas placas RTX, da família GeForce RTX, né? E então eles estão focando mais nisso para poder extrair o máximo possível do hardware de ambos os consoles. Sabe, para quem não sabe, tem uma ideia por alto, né? Ray Tracing nos jogos é uma inteligência artificial que cria em tempo real efeitos de luz e sombreamentos mais realistas, né? Mas para isso você tem que ter uma placa RTX.
Inclusive, eu li um artigo do Alexandre Zibert, da NVIDIA, e ele explicava o seguinte, uma forma bem didática de explicar o que é Ray Tracing. É uma forma de tentar mostrar luzes e sombras de uma forma mais realística, porque tudo que você viu até hoje, sabe aquela sombra no reflexo do capô do carro? é tudo mentira. Aquilo ali são mentiras muito bem feitas, por sinal, né? Nos últimos anos melhorou bastante. A gente, nossa, realmente, isso aqui tá incrível. Mas ray tracing é uma forma de tentar emular o comportamento da luz, né? Dos raios de luz. É o que a gente via nos filmes. Mas o filme tudo bem, porque beleza, demora, sei lá, 4 horas pra renderizar 30 segundos de filme. Dane-se, né? O consumidor vai ver isso de uma vez depois, né?
Renderiza agora
o
negócio. Uma vez só, né?
É, agora em tempo real, né, aí já é mais complicado. Você precisa de um mini computador, mini supercomputador ali dentro.
É, eu a acho questão do ray tracing é você balancear o ray tracing ligado e possíveis quedas de performance, né? Porque como você disse, você é muito poder de processamento. E aí isso às vezes pode impactar na performance do jogo. É, e a própria NVIDIA está buscando soluções para essa queda de performance por conta do ray tracing com o DLSS, que é um recurso que ele promete aumentar o desempenho do jogo, né? Ele também roda em placas GeForce RTX e ele foi feito para compensar, né, essas altas exigências do ray tracing, né? No caso, a versão atual é o DLSS 2.0.
Eu acho engraçado a gente falando de ray tracing, de teraflops e não sei o que, e os jogos mais populares do momento são Fall Guys e Among Us.
Sensacional! É.
Mas o Fall Guys também dá uma fritadinha, viu?
Sim, dependendo... sim.
Porque você coloca no máximo ali, tem muita sombra, tem muito reflexo, né? Parece... Na verdade, assim, as texturas é uma coisa muito simples, né? Não tem tanto ali, mas se você coloca a iluminação, ele dá uma pesada também.
Ali é mais física e iluminação, né? No caso do Fall Guys.
É.
Agora, tirando esses exemplos tipo Fall Guys, pelo que já... A gente já viu de jogo da nova geração. Vocês conseguiram notar algum avanço em termos gráficos?
Então, o Spider-Man do PS5 tá num nível bem acima já do jogo que saiu no PS4. Pelo menos nos vídeos que a Sony apresentou, né? Quando o jogo sair, pode ser sempre diferente. Agora, os jogos que são multiplataforma... Eu não cheguei a notar um grande salto, não. Mesmo eles mostrando... Ah, esse jogo foi capturado no PS5, esse jogo foi capturado no Series X, sei lá. E teve a questão do Halo Infinite, né? Que é o grande exclusivo do Series X, que não chamou atenção graficamente, foi bem criticado por conta disso, pela comunidade, e acabou sendo adiado. Não vai sair mais com o console, vai sair mais pra frente. Então, não sei se a gente chegou naquele limite do realismo, né? Ao ponto de dar um passo atrás ou deixar as coisas no mesmo patamar. Mas cabe sempre lembrar que quando uma geração tá começando, ela é impressionante, mas é claro que os jogos de final, de meio pra final de geração, são sempre os que trazem as maiores mudanças, né? Em termos de realismo gráfico.
Vamos esperar a Rockstar começar a mexer os pauzinhos dela?
Rockstar, Naughty Dog.
É, exatamente. Porque, assim, ela quando chegou com o Red Dead Redemption 2, assim, extraiu as últimas gotas possíveis de processamento do PS4. É, ele é um jogo visualmente muito lindo. Você gostando dele ou não, mas ele é visualmente lindo. A campanha, não tô falando do online, não. Mas, então, tem Rockstar, a própria CD Projekt Red. É, apesar de eu ter ficado um pouco meio preocupada com as specs que eles lançaram recentemente da versão para PC, eu achei que a versão... recomendada do jogo é até um pouco abaixo do que eu esperava, eu achei que fosse ser mais parrudo, mas de repente Cyberpunk, o jogo tá bem,
né,
o time Cyberpunk 2077, pois isso. É, de repente o jogo tá bem otimizado, a gente não sabe ainda, né, mas eles já estão, todos os trailers, assim, eles mostram que, assim, capturado nos consoles de nova geração, ou capturado no PC com configurações no Ultra e Ray Tracing ligado, então assim, mas assim, eu não posso falar, a gente não pode falar ainda de Cyberpunk bater o martelo, porque o jogo ainda não saiu, então...
É, mas Cyberpunk talvez seja um bom exemplo pra usar, porque ele vai sair em novembro, né? Uhum. A CD Projekt falou que já não vai ser mais adiado, mas ele vai sair só pra PS4, Xbox One e PC, obviamente. E a versão de nova geração, em vez de lançarem agora, eles já falaram que só vai sair em 2021. Ou seja, talvez aí realmente esse jogo venha para mostrar a grande diferença gráfica entre gerações, porque a empresa vai justamente tirar um tempinho extra para poder aprimorar mais o jogo. Então, vamos ver. Quem sabe aí, mas já no início de 2021, ou então da metade para o fim, a gente tenha algo realmente assim, tipo, um choque, né? Que é como a gente teve em gerações passadas, né? Principalmente do PS1 para o PS2, ou do Nintendo 64 para o GameCube, e por aí vai.
Eu tô bastante empolgado pra testar o Ray Tracing na prática, e assim, dos jogos que eu jogo aqui no Xbox One X, né, o que eu mais sinto falta realmente é melhorar a questão da iluminação, saca? Uma área, por exemplo, você tá jogando ali, andando no meio de uma floresta, e aí tem os raios de sol e tem as partes de sombra. Então esse contraste, é bem comum que o contraste fique muito forçado, né? A parte de sol tá muito clara e a parte escura você tem aquela dificuldade enorme de conseguir enxergar o que tá ali, identificar o que, que é aquela textura. Mas aproximando você vê que a textura tá bacana, né? Assim, dentro dos limites que o console consegue alcançar, né? Mas a textura já tá legal. E com o Ray Tracing isso faria toda a diferença, porque daí a ideia é, esse sol que bate no chão... No mundo real, né? Vou tentar fazer a descrição aqui, né? De mais ou menos como funciona. No mundo real, o sol bate no chão e do chão ele reflete para todo o resto. Então, reflete na árvore, no tronco, nas folhas, etc. No jogo não tem isso, né? Tem uma simulação ali, alguma coisa, mas ele não tá emulando de verdade. Ele não tá fazendo a rota dos raios do sol para ver de onde ele veio, qual ângulo bateu no chão, para onde ele foi depois, né? E o Ray Tracing ele vai fazer exatamente isso. Então, eu imagino que a experiência de jogar esses jogos que tem esses contrastes, caverna, floresta, água, eu acho que vai ficar muito mais rico e até mais fácil de você conseguir identificar o que tá na tela, né? Eu sinto que às vezes rola essa dificuldade. Tipo, você bate o olho, demora um segundo ou dois para você entender, força um pouquinho a vista ali para quem usa óculos, é mais difícil e tal. E quem sabe o Ray Tracing pode tornar essa experiência mais natural, mais real. Né, de fato aí. E outro ponto que eu tô empolgado também para testar é o recurso de Quick Resume do Xbox Series X, né, que é basicamente um recurso que pega o ponto que você tá no jogo, né, tudo aquilo que tá na memória RAM do console, e ele simplesmente puxa aquilo e salva no SSD. Os dois consoles vêm, né, com SSD, então é bem mais rápido. E aí, teoricamente, você consegue alternar entre jogos, ali entra no menu e já troca de jogo rapidamente, né? A Digital Foundry fez um teste já com o Xbox Series X e eles disseram que leva cerca de 6 segundos e meio para você alternar de um jogo para o outro. Então é aquela coisa, tipo, tô jogando aqui um Forza, você abre o menu, já troca para o outro jogo, 6 segundos mais ou menos, 7 segundos, você já tá no ponto do save, né? Você não precisa iniciar o jogo no menu, parará, já entra direto, tipo assim, no meio de uma partida do FIFA ou no meio de uma corrida ali, você já consegue ir direto.
Agora, uma questão é que, em termos gráficos, tá difícil você notar algum avanço. Quando você compara o antigo com o novo, realmente, pô, diferença aqui por causa do Ray Tracing, por exemplo. Mas acho que nas gerações anteriores, o que a gente tinha era, por exemplo, melhoria de textura e melhoria de sombra, que são coisas que, assim, você visivelmente, assim, tá na sua cara, assim. É impossível você não perceber que teve uma puta melhoria. E fora, claro, questões de resolução e definição do jogo. Agora, quando chega nesse nível de detalhe, não, mas a água que reflete o fogo do lado da lataria do carro, aí já é algo mais difícil, assim, porque os jogos, lógico, tem toda a parte artística e fica bonito, né? Mesmo se não for totalmente 100% realista, né? Então, nessa nova geração, acho que, sabe, TV topo de linha e TV pouco abaixo do topo de linha, você não acha diferença, porque, putz, tá tudo tão bom ali, né, que fica difícil. Agora, eu acho que, e eu tenho medo também, que a questão do SSD nos dois consoles de fábrica pode ser muito bom, e pode ser muito ruim. A Sony, inclusive, enfatizou bastante, né? Falando que vai ter um SSD super rápido ali, de múltiplos gigabytes por segundo. E eu tenho medo pela seguinte questão. Windows 10, por exemplo, é um sistema claramente feito pra SSD. Ele não foi feito pra disco rígido. Se você ainda usa um disco rígido, meus pêsames.
Porque 2020,
fica,
né?
fica totalmente lento. Aquele negócio do HD a 100%, tudo bem. Pode ser um problema do sistema. Mas, assim, não foi feito pra HD. Esse negócio, esse disco magnético com uma agulha que fica girando e fica dando pau e demora pra achar um único arquivo, não dá mais. A questão é, tem jogos que estão sendo feitos, foram anunciados inicialmente pra PS5 que a gente sabe que vão pro PS4 também. E aí, jogos de Xbox Series X que também vão ser multiplataforma, né? A Microsoft já falou que, pelo menos os do estúdio dela, da Xbox Game Studios, vai ter pro Xbox One, fica tranquilo, não precisa trocar de console agora, correr pra comprar o novo, que vai funcionar. Mas eu fico pensando, putz, você abre um The Last of Us Parte 2, Ou pode ser um jogo super antigo, sei lá, GTA V, cara. Demora pra cacete pra iniciar o negócio. Eu fico, gente do céu. E imagina, sei lá, o The Last of Us Part 3 ou GTA 6, que estão feitos pensando já em SSD. SSDs carregam um monte de textura, você pode carregar um monte de troço pesado. Como que vai rodar nos consoles atuais, sabe?
Olha, isso é até um ponto bem interessante que você falou. São esses dois fatores. Um, a questão do SSD ser mais veloz, então os jogos eles estão mais pesados, entre aspas, né, para a próxima geração, já contando com a velocidade do SSD em detrimento do HD, mas isso vai muito da otimização do jogo também, porque, por exemplo, lá vou eu falar esse nome de novo, Ghost of Tsushima, né, o Ghost of Tsuchukinha, ele é super bem otimizado, os loadings são incrivelmente rápidos no PS4 antigo, que foi o que eu testei o jogo pro review, que está no Tecnoblog, acessa lá, né, e né, tem que fazer a propaganda, né, e assim, o load é muito rápido, foi a primeira coisa que me impressionou, porque assim, tem jogos em que você, por exemplo, o Monster Hunter World Iceborne, eu amo esse jogo, mas assim, você bota um primeiro load pra você entrar no jogo, você pode tomar banho, fazer um café, tomar o café, falar com o vizinho no supermercado e voltar e tá carregando ainda o jogo. Então, assim, depende muito de como que esse jogo foi otimizado. Óbvio que o SSD ajuda, sim, ajuda. O meu PS4 ainda usa um HD. Então, assim, é um casamento, entre aspas, né, entre o SSD e a otimização do jogo. Também não adianta nada você ter um SSD se seu jogo foi mal e porcamente programado, né.
E eu acho que a Microsoft já se preparou com isso, porque o Xbox Series S, que seria uma versão menos potente, né? Ele é legal, tem um processador mais simples e tal, mas ele tem o SSD. E eu acho que, assim, isso faz uma puta diferença em vários momentos. Claro que, em termos de renderização, conta mais o processador, conta mais a GPU. Mas com um SSD mais rápido, você consegue carregar texturas em maior quantidade, em maior definição, né? Então, é uma nova geração. E a nova geração só tem SSD. Não tô vendo disco rígido mais. E isso deve fazer uma puta diferença pra quem continuar com os consoles atuais por um bom tempo, né?
O que eu acho é que eles estão, assim, eles não querem dividir a base, porque, enfim, são novos consoles, são consoles caros. Não é um investimento barato nem nos Estados Unidos. Então eles querem lançar, continuar lançando jogos para as duas gerações por um bom tempo ainda. Mas, assim, quem optar por continuar na geração antiga vai ter que, né, pagar esse pedágio aí do sei lá, tempo de carregamento maior, ou então ter o jogo um pouquinho mais feio, demorar um pouco mais para carregar a textura. Acho que isso vai ser fatal, cara. Não vai chegar ao ponto, quem jogou Street Fighter Alpha no Super Nintendo, que era um jogo de PlayStation 1, a Capcom resolveu lançar no Super Nintendo, esse jogo tinha um load de quase um minuto, e assim, no Super Nintendo que não tinha load. Esse jogo inventou o load na geração de 16-bits. Eu acho que vai ser... Não vai chegar a ser tão pesado assim, né? Igual o GTA V também, que demora beça pra carregar. Mas eu acho que vai ser questão de opção e enfim, não é todo mundo que pode arcar com um novo console atualmente. São caros, caros mesmo.
E não só os consoles são caros, né? Porque se você quiser uma TV para aproveitar,
sim,
todas as vantagens dessa nova geração,
sim,
também é muito caro. A gente tem feito bastante análise de TV no Tecnoblog, confiram. E alguns modelos bem caros, os melhores de cada marca, estão vindo, por exemplo, com HDMI 2.1, que permite fazer 4K 120, enfim, não acho que nenhum jogo de lançamento já vai aproveitar 4K 120, mas permite também 8K 60, tem modo automático de baixa latência, tem taxa de atualização variável justamente para diminuir, né, o input lag, diminuir o momento entre você apertar o botão e aparecer na tela. Mas isso, por enquanto, tá bem restrito. Inclusive, é engraçado que a Sony agora tá botando selo de ideal para PS5 nas TVs, e a Sony era justamente uma das piores marcas no quesito input lag, né? As OLEDs, especialmente, sofriam bastante com isso.
E é console caro, TV cara, jogos caros.
Bota na conta aí da estante.
Estante cara, ar-condicionado. Os
já
jogos vão
de
subir
10.
De preço, né? Nos Estados Unidos, de $60 para $70, a maioria.
Isso foi uma outra polêmica também, né? Mas assim, Eu, assim, óbvio que eu preferia que continuasse a $60 ou menos, mas assim, desde o PS3 que não há um reajuste no preço padrão dos jogos AAA, né, dos jogos blockbusters. Então você encontrava por $59,99, $60. Agora eles aumentaram. Algumas fabricantes vão fazer, alguns desenvolvedores fazendo isso. Não são todos os jogos do PlayStation 5 ou do Series, da família Series, que vão ter esse preço, né? A gente tá falando dos blockbusters, dos AAA, dos jogos top de linha. Vão, obviamente, existir versões mais baratas, né? Mas digamos que esse seria o teto da versão básica, porque tem também aqueles Collector's Edition de Premium, Diamond, da vida, com Season Pass, que isso vai encarecendo toda a vida. Mas são jogos caros, especialmente para nossa realidade aqui no Brasil, com o dólar como está. Então, tem mais esse também para botar na conta, né? Não é só o console, não é só a televisão, não é só a estante, ar-condicionado. Uhum. É o jogo também.
É a gasolina ali que você vai precisar para
o frete.
E o jogo de R$349, né? Que é um preço realmente surreal. É claro que a gente está num momento meio merda, né? O dólar está super alto. Mas R$350 por um jogo, né? Então,
a solução, assim, para quem vai pegar console agora de lançamento, é assinar os serviços digitais dos próprios consoles. Por exemplo, o Xbox Game Pass Ultimate, que agora vai vir com o EA Play também. Tem o Collection do PS5, que vai trazer alguns principais lançamentos do PS4. É meio que a saída para você poder ter um videogame e ter algo para jogar nele, né? A não ser demo e aqueles jogos gratuitos que sempre tem por aí. Se você quiser jogar algum AAA, uma solução pode ser essa.
Inclusive, o Vinha falou que comprou um Xbox One S, né, justamente por causa dos serviços.
Isso.
E essa é outra grande diferença entre as duas empresas, né? A Microsoft é uma empresa que claramente ela tem um monte de serviços e por acaso tá vendendo videogame. E a Sony parece que não. Parece que a questão são os jogos. O console é um meio de você conseguir rodar esses jogos, né? Então parece que tem uma bela diferença na estratégia ali, né? E quando a gente vê, por exemplo, a gente não sabe se vai vir pro Brasil, estamos gravando no dia 21 de setembro, segunda-feira. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vão lançar o Xbox All Access, né? É um contrato de 24 meses, daí você paga uma assinatura de $25 pro Series S ou $35 pro Series X, e aí você leva o console e a assinatura do Game Pass Ultimate, né? Então é uma coisa que, putz, se estivesse no Brasil, caraca, né, bicho? Ia ser muito legal. E é uma coisa que, assim, eu não imagino a Sony fazendo, e não só não imagino, como a Sony já falou, ó, Game Pass, não, a gente não acha isso sustentável, então não esperem isso da gente, sabe?
É, você só iria ficar presa a vender a alma pro Xbox por 24 meses, né? Porque provavelmente deve ter alguma cláusula nesse contrato de você pagar a multa se você romper o contrato dos 24 meses antes de terminar de pagar tudo, né? Então, não sei, não tive
rapaz,
acesso.
Imagina isso no Brasil.
Pois
parcelamento de console de nova geração.
Mas, assim, isso ia ser uma boa para... Nossa, porque, assim, você pagaria assinatura durante 24 meses e, basicamente, você... entre aspas, muitas aspas, ganhava o console, né?
É, mas é que aqui acaba chegando igual o programa iPhone pra sempre lá, que você tem que... Você paga 2 anos de uma parcela super alta e no final você ainda tem que pagar mais R$1.000 se você quiser ter o iPhone.
Tipo isso, é.
É, não ia dar, não.
E o Game Pass se fortaleceu também, né? Além do Xbox All Access, a Microsoft, ela colocou ali o EA Play sem custo adicional no plano Ultimate. Agora, quem mora em países tipo Estados Unidos, países com boa infraestrutura de rede, sabe? Aqueles lugares legais. Você pode ter o xCloud. Então você tem um pacote bem completo ali, né? Então se você assina o Game Pass, você tem muita coisa pra jogar, não só no Xbox, mas também no PC, porque vai incluir o plano de PC. E agora no Android, né? Então no celular ou no tablet Android, você tem 172 jogos via streaming. Então me parece que a Sony vende videogame, a Microsoft vende uma plataforma de games. Então as duas empresas estão em caminhos diferentes. Não sei qual é o mais sustentável para o futuro, mas claramente a visão das empresas é bem distinta, né?
Sim, né? Inclusive, são aquela coisa, né? São estratégias de marketing diferentes, né? A Sony sempre veio com aquela ideia de nós somos uma plataforma de games, né? E tem outros serviços, mas nós vendemos isso. A Microsoft tem um leque de oportunidades para explorar isso um pouco maior, né? Até porque, bom, ela é dona da Windows, ela é PC Games, então, tipo, tem como... Ela fez essa união entre o Xbox e o computador, então você alcança um público ainda maior do que você já tinha.
E um dos grandes braços da Microsoft é cloud, né? Com o Microsoft Azure. Então isso facilita bastante essa questão.
E a Sony começou a ver que, nossa, eu não posso ignorar completamente os computadores com o fato dela ter finalmente, né, aberto um pouquinho a mão e colocado alguns dos seus exclusivos no PC também. O exemplo mais recente é o Horizon Zero Dawn, que apesar de ter chegado super mal otimizado, agora meio que melhorou um pouco depois de 500 milhões de patches, mas assim, já é uma coisa assim da Sony testando outros horizontes, né, vamos dizer assim, porque o jogo ele já se pagou, então o Horizon ele já se pagou, agora é só uma forma de ganhar dinheiro em outro lugar. Possivelmente, eu não estou afirmando, eu não trabalho na Sony, eu não trabalho no marketing da Sony, né, mas assim, possivelmente isso é uma estratégia deles, então digamos, eles lançam um exclusivo por um tempo na plataforma deles, vende horrores, depois que meio que estagnou as vendas, vamos portar para o PC 2 anos depois ou 1 ano depois. Agora, quais são os jogos que eles vão usar para fazer isso? Não sei. Se algum dia a gente vai ver um The Last of Us no PC? Não sei. Um God of War? Não faço a menor ideia. Mas, né, o primeiro passo foi dado, né?
Agora, o fato de as duas empresas terem visões diferentes também é um sintoma, na verdade, de como elas funcionam, né? Como negócio, né? A Microsoft, ela tem muitos braços e a Sony, basicamente, o que dá dinheiro pra Sony é o PlayStation. O PlayStation é a galinha dos ovos de ouro da Sony. A Sony é uma empresa bem peculiar porque ela é muito dividida, assim, né? Então, a gente cobre bastante eletrônico de consumo. Era muito comum, por exemplo, a gente tem um evento de Sony Xperia, né? Então, a Sony Mobile é num lugar. A Sony Electronics é outra coisa, assim. E parece que o pessoal de TV não conversa muito com o pessoal de fone de ouvido, assim. E aí muda também. Então, Mobile era diferente de TV, que era diferente de PlayStation. PlayStation também é outra coisa. Então, quando chega algum comunicado de PlayStation, chega da PlayStation Brasil, né? Chega de uma divisão específica de consoles. Eu peguei uns números do último trimestre fiscal de cada uma das empresas, só pra gente ter uma ideia, né? As duas empresas, apesar de terem anos fiscais diferentes, né? Uma começa no final do ano e tal, mas o último trimestre tá no mesmo período e tá nesse período justamente de pandemia em que mais pessoas compraram consoles, inclusive eu. E daí, a Microsoft, ela fez 3.9 bi com o Xbox, né? Então, o Xbox tá dentro de uma divisão chamada computação mais pessoal, que inclui ali o Windows, inclui Office para consumidores finais, e lá no meio tem ali Xbox. Claro que aumentou bastante as vendas, tanto de hardware quanto de serviços, que é uma área que a Microsoft foca tanto, mas ainda é ali, 3.9 bi de dólares num trimestre de pandemia. A Sony, ela fez 5.8 bi com o PlayStation, e o PlayStation é a maior divisão da Sony. Quando você vê outras divisões do tipo TV, quando você vê áudio, quando você vê, enfim, outras divisões menores da Sony, não chega nem perto. E mesmo a divisão de eletrônicos de consumo, que vai incluir TV e áudio principalmente, ela tem um faturamento parecido, né? Chega nos 5, quase 6 bilhões, mas a margem é muito menor. Então a Sony, o que realmente dá dinheiro é PlayStation, não tem como. 21% das vendas da Sony são games e Microsoft é 8%, ou seja, menos de um décimo da empresa, porque o que dá dinheiro na Microsoft é Office e é nuvem. Então, tá uma divisão assim. A Microsoft, ela não precisa focar tanto em ganhar dinheiro agora, porque serviços é tradicionalmente uma área que As empresas, elas têm uma receita garantida, né? E com produto, não. Com produto, você tem que lançar ali pra você conseguir um bom caixa e conseguir continuar desenvolvendo os produtos. E a Sony, ela precisa justamente por isso ser mais certeira, né? Então, ela não pode se dar o luxo de errar, né? É tipo, sei lá, uma Nintendo. Você pode errar, mas você vai sofrer durante alguns anos ali. Agora, a Microsoft parece que não, né? Ela é uma empresa muito mais resiliente nesse sentido.
Mas eu queria entender do Vinho e da Vivi, ao que vocês atribuem esse resultado? Porque a impressão que eu tenho aqui, eu não sou um gamer profissional, né? Eu jogo, mas é mais casual. E eu acompanho aqui meio por fora, né, os acontecimentos. Mas eu me interesso muito por essa parte de mercado também. E a impressão que a gente fica é que a vantagem da Sony sempre fica mais na parte dos jogos exclusivos, né? As pessoas escolhem os consoles sempre com essa desculpa. Não, eu prefiro os exclusivos da Sony. Os exclusivos são mais legais.
Inclusive eu.
E por outro lado, a gente está reforçando aqui alguns HQs, né? Vocês já falaram isso e agora no Tecnocast também. A questão do Game Pass. Porque, cara, é uma puta vantagem, principalmente pra gente como eu, né? Por exemplo, né? Eu gosto do console, eu gosto de ligar ele e ter um jogo novo pra jogar. Mas, cara, se eu pago, sei lá, 250 conto num jogo... sem jogar ele antes, às vezes, né? Você compra o jogo e aí você fica com aquele disco na mão e, cara, tem que vender, tem que arrumar alguém que se interesse, desvalorizou um pouquinho já, né? Tem toda essa questão. Então, vocês acham que é isso mesmo? O diferencial é o exclusivo? Então, porque de performance, tá pau a pau, né?
Eu vejo o que a Sony tá fazendo, não de hoje, já há algum tempo... Eu acho que ela está querendo se equiparar ao que a Nintendo faz no mercado de jogos. Eu hoje enxergo a Nintendo como se fosse uma Apple, porque equivalente, assim, equiparável ao que a Apple faz. Porque o iPhone, ele é só da Apple. E o Super Mario, ele é só da Nintendo. Entendeu? Então, tipo...
Empresa vertical, né?
Isso. Então, é uma garantia de qualidade, é uma garantia de bom produto, sabe? Você não vê um jogo do Mario ruim. Você não vê um Zelda ruim. Então, a Nintendo, ela se fortalece nisso. Eu acho que já de algum tempo a Sony vem tentado fazer algo nesse sentido, justamente se garantindo nos seus exclusivos, se garantindo nos seus personagens. Tanto que quando a Sony lança um comercial do PlayStation, por exemplo, ela lança, né, uma coisa toda climática, assim, para os exclusivos dela. Ela destaca os seus personagens, e é o Kratos, e é o Homem-Aranha, e é não sei quem. E enquanto justamente a Microsoft, como a gente está destacando, se garante mais nos serviços, e é o Xbox All Access, e é o Game Pass, e etc, entendeu? Eu enxergo mais ou menos nesse sentido.
Você acha que esse jogo pode mudar um pouquinho agora, com a Microsoft fazendo essa parceria com a EA também, né, para ter o EA Pass, e a aquisição da Bethesda também, né?
Isso que eu ia falar, né, porque assim, eu até brinquei no Twitter, né, hoje, né, que a Microsoft tá virando um Kirby, né, que ela tá engolindo todo mundo, né, então, mas assim, eu acho que a Microsoft tá se fortalecendo em relação a jogos na aquisição desses estúdios. Se isso vai ser bom ou ruim, só o tempo vai dizer. Que o fato de uma empresa comprar um estúdio não quer dizer necessariamente que os jogos vão ser maravilhosos, né? O meu maior receio é de repente a Bethesda se tornar o que infelizmente se tornou a BioWare na mão da EA, né? O jogo só... faz um jogo aí, você tem até dia tal pra entregar, e aí sai um Anthem da vida, que foi aquela bomba. Espero que isso não aconteça com a Bethesda, que apesar de todos os bugs, eles têm títulos muito fortes, franquias fortes, como a The Elder Scrolls, que foi que o último que saiu foi o Skyrim, tem o Fallout, tem o Doom. Então, assim, isso é coisas que são franquias, são nomes fortes de jogos na indústria. E isso é um ponto positivo para a Microsoft, que meteu uma grana e levou a Bethesda pro lado dela. E eu concordo com a parte de que a Sony se sustenta muito nessa parte dos exclusivos. Tanto que todo evento de apresentação do PlayStation 5, eles fazem uma apresentação muito forte em cima dos jogos. O último que teve com a revelação da data de lançamento e os preços do PS5, de ambas as versões, terminou com o quê? Com o teaser de God of War Ragnarok, que é o jogo que é a continuação direta do último God of War que teve. Então, quem gosta de God of War já sabe que tem um jogo desse em produção. Eles não colocaram data. Isso pode demorar uns 3 anos pra fazer, mas não importa. Você atiçou o hype do cara ali e com o Ragnarok. Tanto que, assim que abriu a pré-venda, deu crash em sites do mundo inteiro por conta da alta demanda para poder fazer essa pre-order do PlayStation 5. Então, assim, eles têm uma boa base de fãs já solidificada, ok. Só que você, dentro de vendas, dentro de marketing, óbvio que você quer fazer, você quer ter aquela base, né, aquela base de segurança para vender o console, mas você quer conquistar novos clientes, especialmente trazer os clientes do concorrente para você. Então é aí que a gente precisa ver como é que a Sony vai começar a se sacudir em relação a isso. Por quê? Os serviços online do Xbox, na minha opinião, e eu estou dizendo isso como uma jogadora de PlayStation, eu prefiro PlayStation, mas aqui a gente tem que tirar todo o fanboyzismo, todo o fangirlsismo de cima e analisar o que é. O Xbox Game Pass é muito superior, inclusive por conta dessa integração entre PC e o console. Mas no caso do PlayStation 5, eles têm que tentar se mexer em relação a isso. Já começou com o Collection. Então você, por exemplo, vai começar jogando o PlayStation 5, não vai começar zerado, sem jogo nenhum. O fato de você ter, por exemplo, lançamentos que seriam apenas para o PlayStation 5, você vai poder jogar no PlayStation 4 com um upgrade para o PlayStation 5. Isso é... Acho que isso não deveria nem ser um favor, né? Isso deveria ser obrigatório, porque, pô, você vai comprar um jogo no final de uma geração e vai ficar com ele encalhado e não vai ter um upgrade para a próxima geração. Mas ainda há um caminho a se andar até o lançamento dos jogos e no pós lançamento também. Eu acho que a Sony ainda tem coisa na manga, né, que não soltou ainda. Inclusive, eu só acho que eles revelaram esses preços agora por pressão, porque vazaram os preços da Microsoft. A Microsoft teve que mostrar os preços. Você imagina o cara lá bonitinho montando o videozinho de apresentação da Microsoft. E vamos fazer um evento para mostrar os preços, né, do Xbox Series S e X. Aí, de repente, vaza aquele negócio. Eles têm que mostrar tudo num tweet, porque não tem jeito. O cara deve ter, o cara lá da animação, lá do PowerPoint, lá da Microsoft, deve estar morrendo até agora, né? Mas, assim, o que se viu foram essas duas empresas segurando demais um hype que, assim, que não precisava tá desse jeito, né? Nesse sentido de se ficar segurando o preço, segurando o lançamento há poucos meses de você lançar os consoles. Porque todo mundo sabia que isso ia sair no final de 2020. Não tem motivo deles continuarem deles terem segurado isso por tanto tempo. Mas só pra fechar a minha ideia, assim, o pessoal da Sony, pelo menos na visão do consumidor, eles apostam pesado nos Marios deles, né? Nos exclusivos deles. Enquanto a Microsoft tem essa versatilidade maior, o Xbox tem essa versatilidade maior porque ela está debaixo da Microsoft, que tem N serviços disponíveis que podem ser agregados tanto aos usuários do console quanto do PC.
E se a Microsoft quisesse, ela poderia fazer coisa parecida, porque ela tem, por exemplo, Minecraft, né, que é um dos maiores fenômenos da atualidade, mas ela prefere, para ganhar um pouco mais de espaço no mercado e grana, lançar o Minecraft em todos os aparelhos, inclusive PlayStation.
A Microsoft é o Android nessa analogia, né? Lança para...
Por aí.
Tem que ser compatível com tudo. Isso desde a época do Windows, né? Pra, se for ver, o Android é a Microsoft, né? Porque a Microsoft já fazia isso antes de todo mundo.
Agora, a Microsoft só não é um Android em termos de vendas, né? Porque o PS4 nessa geração tá lá nos seus mais de 100 milhões de unidades e o Xbox One tá lá em menos de 50 milhões. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que... É claro que a gente tá falando de PS5 e Xbox Series X porque são os novos consoles, nova geração, etc. É importante a gente falar. Mas me parece que o concorrente do PS5 não é só o Xbox Series X. É o Xbox e o PC Gamer. E, ao mesmo tempo, o PC Gamer é concorrente do Xbox. Porque eu tava pensando aqui, por exemplo, falando de jogo de corrida, por exemplo, quem tem PlayStation, putz, tá ferrado, né? Porque Gran Turismo teve dias muito melhores já, né? Hoje tá meio complicado. E aí você vai ver o que tem na Microsoft. Tem Forza Horizon 4, que, assim, pra mim é um jogo quase perfeito. Aquilo ali é uma obra de arte. E, ao mesmo tempo, eu não tenho Xbox. Por quê? Porque eu joguei esse negócio no PC. cara, eu preciso comprar um Xbox? Faz sentido ter um Xbox e um PC gamer?
Essa é a questão. É por isso que eu não tenho um Xbox, porque tudo que eu posso jogar do Xbox, eu jogo no PC.
Mas aí você tá jogando no Windows.
Sim, eu sei, mas eu tô falando, eu não sinto a necessidade de ter o console Xbox, porque o que o console poderia me proporcionar de jogos, eu jogo por meio do Game Pass no PC. A minha opção de ter o PlayStation 5 é por conta dos jogos que não estão no PC. Porque se todos os jogos de ambas as plataformas estivessem no PC, eu não precisaria gastar dinheiro com console tão cedo na minha vida.
Sim, mas
né?
Aí,
essa é a questão.
Mas aí a questão do Riga dizer que o PC Gamer seja concorrente do Xbox, eu não enxergo tanto assim. Justamente porque o PC Gamer, ele usa Windows, né, na maioria.
Sim, ele é concorrente no sentido de que quem vai comprar um talvez não compre o outro.
Ah,
né?
Sim,
ele,
sim.
Claro, o dinheiro é estratégia Microsoft, assim, ela tá em todos os lugares, tipo Office. Não importa qual plataforma você usa, iOS, Android, Mac, Windows, tem o Office lá, sabe? Yeah, o dinheiro vai pra Microsoft, mas ao mesmo tempo é tipo, parece que um exclui o outro.
É exatamente o caso da Vivi, né? Que ela falou na abertura do programa, eu tenho PlayStation porque eu já jogo o Game Pass no meu computador, é isso.
Sim, sim, eu não tenho necessidade de ter mais um trombolinho aqui aquecendo o meu quarto. Aqui, mais um trambolinho, gente, porque não tenho necessidade. O máximo que eu faço é comprar um controle de Xbox pra jogar no computador, mas eu não vejo a necessidade hoje de eu ter um Xbox Series S, Series X ou um Xbox One, né? Só pelo fato de ter o videogame, se eu posso jogar no PC. É por isso que eu optei, né? Optei pelo PS4 e vou optar por um PlayStation 5.
Bom, nesse Tecnocast a gente falou sobre os consoles, mas a gente abordou mais a questão do hardware e questões de mercado aí, né? Das estratégias de cada uma das empresas. Mas se você quiser saber mais sobre a parte dos jogos que estão chegando aí para os novos consoles, a Vivi e o Vinha já gravaram o Hitkill número 7, né, Vivi?
Exatamente. Então, se você escutar lá, a gente desenvolveu mais o evento do PlayStation 5 focado nos jogos. Então, a gente falou do Final Fantasy XVI, que vai ser um exclusivo, pelo menos por enquanto, né? Que vai chegar no PlayStation 5. Teve gameplay do Spider-Man Miles Morales. Call of Duty Black Ops Cold War. Olha o tamanho do nome do jogo. Call of Duty Black Ops Cold War. Ó, saiu, hein? Um novo trailer do Resident Evil 8, ou Village, Deathloop, Devil May Cry 5 Special Edition, Oddworld, Five Nights at Freddy's, Demon's Souls, Fortnite. Que mais que teve aí, Vinha?
Teve PS Plus Collection, a gente detalhou os jogos que vão ser lançados, de PS4 para PS5. Teve Sackboy Great Adventure, ou A Grande Aventura, como a Sony está chamando no Brasil, que é um joguinho novo com o personagem do Little Big Planet. Enfim, teve bastante coisa cobrindo tudo que foi mostrado no evento da Sony para PS5, da grande revelação final, né, dos detalhes do PS5.
Fora os reviews que a gente comentou também no Hitkill 07, dicas de jogos, a gente falou sobre Ubisoft Forward, preview do Immortals Fenyx Rising, muita coisa.
Evento da Nintendo, Super Mario 35 anos, muita coisa mesmo.
Mas vocês conseguiram fazer isso em menos de 5 horas? Porque eu não tenho todo esse tempo pra ficar ouvindo vocês não, viu?
Meu amor, a gente aqui trabalha no compacto. Depois que a gente tomou uma chamada do editor, a gente... Vocês estão achando que isso é o quê? Debate político? 5 horas de podcast? Né? Tô editando isso a madrugada inteira? Então, depois que a gente tomou um leve puxãozinho de orelha, a gente conseguiu gravar tudo em 1h30. Né? Ah, okay. Tirando né, as conversas à parte, as motos passando na minha rua, como essa que está passando nesse momento, né, que é um barulho infernal o tempo inteiro. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu gravar dentro de uma margem de um tempo legal, assim, para a quantidade de conteúdo que a gente levou para esse 7º programa.
Vivi, se você tava com a esperança de que o Barba não ia colocar os seus erros no final desse programa, agora você já pode esquecer, porque falou mal do editor, né? Agora já é.
Ah, poxa vida. Mas ele sempre me trola, então aquela coisa, né? Você tá na chuva, meu bem? Então vambora, né? É aquela coisa, tá no inferno, abraço capeta. Então, assim, já que eu já sei que ele vai me sacanear mesmo, a gente dá uma sacaneadinha também, entendeu?
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, qual console você tá afim de comprar? Vou perguntar afim, né? Não vou nem perguntar o que você vai comprar, porque, né, os motivos a gente já falou aqui. Manda pra
motivos,
gente...
com cifrão no final.
É, a soma acho que passou dos 10 mil, né? A quantidade de coisas que a gente falou aí. Manda pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, ou fala com a gente no Twitter, @tecnocast. Ou na comunidade, comunidade.tecnoblog.net. Se quiser falar direto com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon.
@PauloRiga.
@ViviVerneck.
E @FelipeVinhé.
É isso, a gente fica por aqui e voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até lá.
Tchau.
Tchau, tchau.
Valeu. E aí, tudo bem? Vamos falar tá. De videogame.
Eu ia pedir pra você abaixar mais um pininho no input. Um mínimo, assim.
Mais um pininho, abaixar.
É, porque a sua voz é... Voz grave, ela
grave, né?
Bastante.
Oi! Que loucura! Melhorou. Fica
até citado aqui.
Aí, tá bom.
Nossa
tá.
Senhora, tá bom, deu um calor, vou ligar o ar aqui agora.
Isso! Ô, tá gravando já, hein?
Tá gravando!
Ai, senhor! Que merda! Ah, pô, é sempre eu, cara. Isso
o,
é muito injusto.
O Barba
injusto.
Se diverte quando tem isso.
Isso é muito injusto, cara.
Tipo, alegria do editor.
Por que que eu tenho que saber falar Ghost of Tsushima? Ah, pombas.
Pombas.
É isso, é porque eu queria falar um negócio mais cabeludo aí, eu pra poder, já que pro Barba não usar isso no final e ficar sempre eu falando as merdas no negócio, eu usei um pombas.
Kojima não fala inglês direito até hoje? O que que você tem que falar?
É, exatamente.
Cara, eu fui lá uma vez, né, você sabe? Quando eu falava Brasil, com a pronúncia em inglês, tipo Brasil, eles não entendiam. Eu tinha que falar Buradiru, que é como eles entendem.
Como?
É, Buradiru. Que é o Brasil em japonês.
Gente.
Falando Brasil em japonês, é assim. Se tu falar aí...
Tem muita sílaba, muito som que não tem.
Sim, exatamente.
Uhum. Tipo, tudo que o japonês consegue falar, a gente consegue falar.
Sim.
Agora, o contrário não é verdadeiro.
Não, exatamente.
Uhum. O Riga, até o episódio número 100 do Tecnocast, ele não sabia falar pizza. Ele falava pizza.
Ah, eu conheci um cara que falava assim.
A gente fala assim...
Oi?
Ah, o caminhão de pizza, não sei do que lá. Riga, você tá falando pizza.
É pixel.
Mas como é que é? Pizza. Ele, mas o que, que eu falei? Pizza. Pizza. Ele ficava um tempão. Aí depois acho que ele ficou falando pro espelho, assim, pizza. Conseguiu.
Fiquei treinando.
Pizza.